Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente.
Olá, eu sou Fábio Zamana e esse é o Pensando Verde. No programa de hoje, seguimos com uma série especial a respeito dos cuidados com o meio ambiente. E o país dessa vez será Holanda. Para saber mais, continue conosco.
Sinergia do dia, para você pensar e agir em favor do meio ambiente.
E na nossa entrevista especial de hoje, nós recebemos Beatriz Brinskin, ela que é mestre em políticas públicas. Tudo bem, Beatriz? Bem-vinda ao Pensando Verde.
Tudo bem, prazer, Fábio.
Beatriz, conta pra gente qual é o perfil da Holanda no sentido de incentivo à prática de reciclagem.
A Holanda tem uma motivação ou um objetivo muito claro de ser protagonista, de ser líder na economia circular. Então, eles estão a levar a sério a reciclagem, estão a entender a reciclagem de uma forma muito prática. Existe a teoria e a prática, né? Na teoria, todo mundo separa, faz aquela coisa, mas na prática, somente 2% do que é separado realmente se transforma num novo produto. Tudo bem que existem 8% de produtos que são transformados em outras coisas, mas apenas 2% do plástico, né? Estamos falando da questão do plástico, realmente volta a se tornar um novo produto. O metal, o papel, o vidro são outras questões, mas o plástico é um grande desafio para a indústria desse setor de reciclagem, porque não tem ainda uma verdadeira, né, reciclagem.
Bom, você já morou em vários países, né? Você estava contando para a gente antes de começar aqui a entrevista. Mas conta para a gente sobre a Holanda. Você já mora aí há quantos anos?
Então, o meu pai é holandês, então eu tenho a nacionalidade holandesa. Morei por muitos anos na Holanda, mas decidi fazer um doutorado em gestão de resíduos em Portugal. Então, eu tenho a experiência da Holanda. Faço parte também de várias associações relacionadas com reciclagem, congressos, sigo professores desse setor, mas hoje eu moro em Portugal. Então, eu tenho essa perspectiva de três cenários diferentes, Brasil, Portugal e Holanda.
Queria que você falasse agora sobre a ideia de ser um agente do meio ambiente. É acessível diante aí de todas as medidas do governo holandês?
As pessoas pensam mais no bolso, né? Quando você vai contra esse sistema e quer ser um agente, as pessoas te entendem como uma pessoa hippie, colocam rótulos, né? Mas o interessante é que na Holanda, porque essa é uma questão muito antiga, né? A mentalidade do povo já foi transformada. Só que eu vejo que a vida é um cobertor curto, né? Você nunca consegue cobrir todas as áreas. Como a Holanda é um país muito rico, as pessoas recebem muito dinheiro, tem o porto de Rotterdam, que é onde chegam todos os produtos para a Europa, chega tudo com muita qualidade, muito barato, chega acessível para pessoas que têm muito dinheiro. Então, elas são consumistas. O problema é, né, que o cobertor é curto para elas, porque elas gostam do meio ambiente, tem políticas públicas, tem tecnologia, prestam atenção no ar, na água. A água é a melhor água que existe da torneira da Holanda. Eles investiram 5 mil euros por pessoa para ter uma água perfeita. Mas, ainda assim, são consumistas. Então, nem tudo é perfeito. Não existe paraíso na Terra.
E falando sobre essa questão da água, é sempre bom a gente entender como funciona em outros países, né? Porque aqui no Brasil a gente sabe que a gente depende muito da água da chuva. Falando da Holanda, como que funciona? Eles também dependem bastante da chuva, eles têm um tratamento muito forte da água. Explica pra gente como que funciona.
Sim, o rei da Holanda, ele estudou ciências para trabalhar com a água. Como a Holanda, terço do país, era coberto pela água, né? Os Países Baixos estavam debaixo da água, eles se retiraram. Eles têm um controle, uma tecnologia muito forte com a água. Então, por exemplo, a água, aqui em Portugal também, eles têm, vem na fatura da água a composição dos minerais, da contaminação. Então, eles acompanham muito de perto. Mas, ao contrário de Portugal, aqui a conta de água é muito barata. Na Holanda é bem cara a conta de água, porque ela é muito bem tratada. Então você pode, em qualquer lugar, tomar água da torneira, porque ela tem até menos microplásticos do que a água da garrafa. Se você estiver comprando a água da garrafa, você está tomando microplásticos, porque a água da torneira tem menos e é melhor do que a água da garrafa.
Vamos entrar, então, nessa questão das diferenças dos países, né? Você que teve experiência Brasil, Portugal, onde você está agora, e da Holanda. Conta pra gente qual é a principal diferença entre esses três países.
Em termos culturais, enormes, porque a Holanda as pessoas são muito mais racionais, o Brasil muito mais emotivas, eles confrontam tudo, falam tudo diretamente, mas em termos de reciclagem, eu acho interessante alguns exemplos. Por exemplo, o vidro. Uma vez uma pesquisadora brasileira aqui em Portugal falou no Congresso que o Brasil ainda não tinha uma recolha de vidros, que as pessoas deitavam como, jogavam fora como se fosse indiferenciado. Todos na plateia começaram a conversar, ficaram extasiados, assim. Veio um purpurinho, como fala aquilo, quando todos começam a conversar e param de prestar atenção, porque eles ficaram impactados. Porque aqui em Portugal tem-se uma impressão de que o Brasil é avançado. Quando eles escutaram isso, eles não acreditaram. Não existe recolha de vidro no Brasil. Aqui em Portugal, a recolha de vidro é feita tudo junto. Então, o vidro marrom, o vidro verde, o vidro transparente, todos são colocados no mesmo contentor. Isso diminui a qualidade do vidro. Então, o preço do vidro fica muito ruim para o mercado, porque eles têm que separar, isso custa muito dinheiro. Na Holanda, por exemplo, o vidro é separado, você tem que jogar fora num contentor transparente, verde ou marrom. Na Alemanha ainda tem mais separação, então assim, você vê que existem níveis diferentes de separação. Outro exemplo é o biorresíduos. No Brasil nunca se ouviu falar em biorresíduos, né, separação para orgânico, só mesmo casos isolados. Na Holanda, desde 94, a prefeitura é obrigada a fazer a recolha de biorresíduos. Aqui em Portugal, eles estão nesse processo, os municípios estão são obrigados a se adequar por metas da União Europeia e o prazo é até dezembro de 2023. Então, você vê três cenários diferentes, completamente diferentes. Outro exemplo seria nos escombros da construção, porque Portugal tem ainda construção como é no Brasil, mas eles são obrigados a tratar aquilo. No Brasil nem existe, o povo joga em qualquer canto e a prefeitura que se vire para retirar de lá. Na Holanda, não existem nem escombros, nem resíduos, porque eles fazem tudo com steel frame, que é um pré-moldado, que a China está muito forte nesse mercado. Então, tudo o que é desconstruído, quando se demole algum prédio, é reciclado. Eles estão no nível 4. A União Europeia tem níveis de o que fazer com os escombros da construção e a Holanda está no nível mais alto, porque não existe. Eles conseguem reciclar tudo quando um prédio é demolido.
Olha só que diferença. Aqui no Brasil eu fico tão triste. Quando eu passo em algum lugar, eu vejo aqueles sacos de entulho que as pessoas tiram, né? Derruba uma parede, muda a janela, aí deixa em qualquer lugar abandonado. Aqui em São Paulo, especificamente, nós temos alguns lugares, né? Chama Ecoponto, que é para a pessoa fazer o descarte lá de entulho, de gesso, madeira. Sim. E tudo mais, só que as pessoas não sabem. E se sabem, também não utilizam, né? Não tem esse hábito, essa cultura aí de realmente de cuidar do meio ambiente, de saber que isso faz mal, que prejudica, né? E prejudica todo mundo, o nosso meio ambiente. Isso vai muitas vezes para os rios, para o mar, enfim, né? Acaba contaminando tudo isso. E falando do lixo, como que funciona o lixo na Holanda e em Portugal também, já que você tem essa experiência nos dois lugares?
A separação do lixo é uma meta da União Europeia para que a reciclagem seja estimulada. A Holanda já está bem adiantada nisso. Portugal, em cada cidade tem um nível diferente. Na minha cidade, por exemplo, que eu faço um projeto com a Câmara, que é a Prefeitura, o nível é de 14% de reciclagem e separação do lixo. E a União Europeia tem uma meta de 65%. Então, que todo o lixo que sai de uma casa tem que estar 65% bem separado para ir para reciclagem. Em média, 35%, 40% desse lixo é o orgânico, né, o resto de comida, que poderia ser levado para compostagem. Na Holanda, isso é muito forte, porque a Holanda é um país agrícola, né, de agricultura intensiva, então eles conseguem ter muita produção com pouco terreno. Aqui em Portugal, o resíduo biorresíduos, como está no início, né, eles têm até 2023 para se adaptar, as empresas, eu vejo que as empresas não estão preparadas para compostagem. Então, é muito interessante de ver em políticas públicas que a União Europeia vem com uma medida política, mas as empresas, as prefeituras todas têm que correr contra o tempo para se preparar. E as prefeituras, nem todas estão se importando com esse prazo, mas também, por outro lado, as empresas que recebem para tratamento o resíduo também não estão preparadas para fazer a compostagem. Então, nesse início, tem que ter muita flexibilidade, porque as empresas vão tratar a compostagem como qualquer coisa, porque não tem escala, né? Tem que fazer grande escala. Quando todos estiverem fazendo isso, aí eles conseguem colocar para compostagem. Então, o Brasil vai demorar, hein? Muito grande o país.
É verdade. De acordo com toda essa experiência que você tem, essas vivências, né, nesses países diferentes, o que você faz, né, na sua casa para essa questão de cuidado com o meio ambiente, de reciclagem?
Eu separo entre secos e molhados. Então, o indiferenciado é o resto de comida, o que não tem como separar. E depois eu separo tudo em um só saco, porque na cozinha ocupa muito espaço, né? Ter um só para o plástico, um só para o vidro. E aí eu coloco tudo num mesmo saco. E aqui em Portugal existem contentores de lixo que você pode ir e jogar fora dentro desse contentor. Agora existe uma mudança aqui na cidade onde eu moro, que eles vão passar a recolher em casa. Então você não precisa de levar até o contentor, eles recolhem na porta da sua casa. Na Holanda já é assim, se recolhe na porta de casa, em algumas cidades, na verdade, porque cada município decide como ele quer fazer essa recolha.
E se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente este ou os anteriores, basta acessar o site da RTM, transmundial.org.br, transmundial.org.br, programas Pensando Verde. E não esqueça de compartilhar com os amigos. Você pode enviar a sua opinião para o nosso WhatsApp 11 974 181 456. Chegamos ao final de mais um Pensando Verde. Esse programa foi apresentado por Fábio Zamana, produzido por Marcelo Fávero, com suporte técnico de Tiago Liza e Lilian Claro. Realização Rádio Transmundial.
Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor. E sempre pense verde.